Bezerra Hashem, da Fiud Zayin, tratado de Meilá. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Alechem. Estamos da Fiud Zayin na segunda linha, Matnit em Fala Mishnah. Dama Sheretz Upsaro Mitztarfim Zeimze. Vimos já, no choro passado, a impureza dos répteis. Então tem 8 tipos de répteis que transmitem impureza depois que morrem. Por exemplo, um rato, que é um rastejante, chamado de Sheretz também, ou um lagarto. Vimos o volume da Adachá, que com relação à impureza dos répteis, se tem um volume de uma lentilha do réptil, um pedaço do réptil com esse volume de uma lentilha, já transmite a impureza se a pessoa encosta. Fala Mishnah aqui, o sangue do réptil também transmite a impureza, também a carne. Então, se tem o volume de uma lentilha de sangue e carne do réptil, digamos, meia adachá de sangue e meia adachá de carne, eles se somam e transmitem a impureza do réptil. Vamos ver na Gemara melhor qual é o caso. Kiolamar Rabi Yoshua. E Rabi Yoshua falou uma regra sobre essas leis de Tziruf, quando as coisas se somam ou não. Kol shetumato veshiuro shavin mitztarfin. Com relação às impurezas, temos duas leis principais. O volume necessário para transmitir a impureza, como no caso do réptil é o volume de uma lentilha, isso é uma lei do volume. No caso da nevelá é o kazai e assim por diante. Então isso é uma coisa. Outra lei é a duração da impureza. No caso do réptil, a pessoa que encosta, ele está impuro até o pôr do sol. Ele vai no mikve, nesse dia, depois do pôr do sol ele se purifica. Então tem a lei da duração da impureza. No caso da impureza do falecido, por exemplo, a impureza dura 7 dias. Então fala, Yoshua, se tem duas coisas impuras, que tem a mesma lei do volume e a mesma lei da duração da impureza, eles se somam ao volume para transmitir a impureza. Por exemplo, meio casai de uma nevelá com meio casai de outra nevelá. Tem a mesma lei do volume, mesma lei da duração da impureza, é tudo impureza de nevelá, então se soma para o kazait e transmite a impureza. Tumato velo shiuro, shiuro velo tumato. Mas se essas duas impurezas têm uma lei diferente do volume e tem uma lei igual da duração, ou ao contrário, uma lei igual da duração e uma lei diferente do volume, então não se soma. Loto matou velo shiro em mitztarfim. Muito mais se a lei da duração da impureza e a lei do volume também são diferentes, as duas coisas são diferentes. Por exemplo, impureza do falecido e impureza do réptil. Tem volumes diferentes que impurificam e também duração de impureza diferente, então não se soma. No caso da nevelá, a carcaça do animal. O animal morreu não através do abate. O volume que transmite a impureza é o kazait. A duração é até o final do dia. No caso do réptil, o volume é o volume da lentilha que transmite a impureza. E também a duração é até o final do dia. Uma vez que eles não têm a mesma lei do volume, o pedaço de nevelá não se soma ao pedaço do réptil para transmitir a impureza. Fala como na Amarav Hanin Amarabizeira. Fala o sábio. O bo. O que a Bizeira veio dizer é, explicando o princípio da Mishnah. A Mishnah disse no princípio que o sangue do réptil e a carne do réptil se somam ao volume da adachá, ao volume da lentilha para transmitir a impureza. Fala Bezeira, isso é só se é sangue desse réptil e a carne desse réptil também que morreu. Aí se somam. Mas se é sangue de um réptil, carne de outro réptil, não se soma. Estou explicando o que disse a Bezeira. Se é sangue e carne do mesmo réptil, provém do mesmo animal, então são considerados como uma coisa só e se somam. Mas, se é sangue de um e carne do outro, não. Porque nem são a mesma coisa, um é sangue e um é carne, e também provém de animais diferentes, então não se somam. Se é carne de um réptil e carne de outro réptil, é o mesmo material, então se soma. Se tem um parâmetro igual, ou que vem do mesmo animal, ou que é a mesma coisa, se soma. Se não tem nenhum parâmetro igual, um é sangue e um é carne, E o sangue de um réptil e a carne de outro réptil são duas coisas separadas e não se somam. Motiv Rabi Yossi ben Rabi Hanina. Pergunta Rabi Yossi ben Rabi Hanina de uma braita. Atmeim. Melamed shem mitztarfim. Afilu sheretz ve sheretz. Sheretz ve dam. Ben mishem echad. Ben mishne shemot. A braita fala claramente contra isso. Fala a braita. Carne de um réptil se soma com carne de outro réptil para o volume da Adachá e transmite a impureza. Sangue de um réptil e carne de outro réptil também. Então, se eu tenho meia Adachá de sangue de um réptil, meia Adachá de carne de outro réptil se soma. É um volume da Adachá, o volume da lentilha do réptil e transmite a impureza. Não como disse Rav Zeira. Como é que se explica isso? A Mara Yosef Lokasha Yosef explica. Carne culô. Carne mixado. Tem dois casos diferentes, fala Rabi Yossi. Um caso é que tem dois répteis inteiros na nossa frente. Tem uma situação que o réptil tem uma importância maior. São dois répteis inteiros. Saiu sangue de um e foi tirada a carne do outro. Nesse caso, eles transmitem impureza. Uma vez que os dois répteis estão inteiros na nossa frente, são mais levados em conta, tem uma importância maior, uma hashivut maior. Então, uma vez que são mais levados em conta, o sangue de um se soma à carne do outro e transmite a impureza. Isso que disse a Braita. Mas o que disse Rav Zeira é num outro caso, que não tínhamos aqui dois répteis inteiros. Digamos que tem sangue de um réptil que foi dilacerado e carne de outro réptil que também foi dilacerado. Então os répteis não estão inteiros. Trouxeram aqui um pedaço de réptil de um pouco de sangue do outro. Não se soma fora a zeira. Porque aqui não existe uma importância dos répteis inteiros na nossa frente, porque isso não aconteceu. Então eles são menos levados em conta. Então tem uma lei mais leve. Aí fala a zeira. Sangue de um e réptil de outro, quando a situação é menos importante e os répteis não estão inteiros, não se somam. Mas se os dois répteis estivessem inteiros na nossa frente, Rav Zeira concorda com a Braita. São dois répteis inteiros, então tem uma importância maior, uma relevância maior. São mais levados em conta. Então sangue de um e carne do outro se soma. Mas se tem répteis dilacerados, sangue de um se misturou com carne do outro, uma situação que os répteis não são tão levados em conta, os corpos estão dilacerados, então não se somam. Mas carne de um e carne do outro, sim, fotografia, porque é o mesmo material. O Miratena pergunta, de onde se vê esse conceito? Que existe uma diferença se o réptil está inteiro ou se ele está cortado, dilacerado? Miratena traz uma braita. Nishpach alaritzpah, Vayame como catafras. O corpo do falecido, como a gente sabe, transmite a impureza. O sangue também. Se tem um revi de sangue do falecido, 86 ml do sangue do falecido, transmite a impureza. Aqui se trata que tinha o revi do sangue do falecido, que caiu no chão. E está escorrendo numa ladeira. Esse é o caso de catafras, é uma ladeira. Então o sangue não está mais junto, ele está espalhado. E ela me exatou taor, e ela curou também. Fala, Braita. Se a pessoa passou em cima de parte do revit, ele não se impurificou. Se ele passou em cima de todo o revit, se impurificou, ele fez uma cobertura em cima do revit inteiro, ele se impurificou. Então, pulamos as próximas palavras, pulando a linha. Ve'ama Rabi Hanina Amarebi, porém pergunta do que disse Rabi Hanina nome de Rebi. Revidam Sheigisba Taor. Disse Rabi Hanina nome de Rebi, diferente? Se tem um utensílio com sangue do falecido, e a pessoa colocou um bambu dentro desse sangue, e o bambu absorveu parte do sangue, parte do revit, a pessoa, ele passou em cima desse utensílio, ele não se impurifica. Mesmo que ele passou em cima de todo o revit, ele não se impurifica, porque o revit não está junto. Parte do revit está no utensílio, parte está no bambu. A pergunta é da Breta Gentis. A Breta Gentis diz que o sangue está espalhado no chão, não está mais junto. A pessoa passou em cima de todo o Levit, ele se impurifica. E Rebbe disse que não, que se o sangue está espalhado, ele não se impurifica. Como é que fica isso? Então, ele não chumina, carne colou, carne e psato chumina. Então, se vê o conceito de Rebbe Yosef, tem dois casos diferentes. Um caso é que teu corpo do falecido inteiro é mais importante, é mais levado em conta, tem uma lei mais grave da impureza. Então, nesse caso, você tem o revi do sangue do corpo inteiro do falecido. O revi se espalhou na ladeira e a pessoa passou em cima desse sangue, todo o revi, ele se impurificou. Isso que falou a Braita antes. Quando a fonte da impureza está inteira, tem uma lei mais grave, porque tem uma importância maior, é mais levado em conta, então impurifica mais. Se a pessoa passou em cima de todo o Levit, ele se impurificou. Rebbe concorda com isso. Rebbe se trata de um caso que esse sangue do falecido provém de um corpo que foi cortado. Não provém de um corpo inteiro do falecido. Tem uma importância menor, é menos levado em conta e tem uma lei mais leve. Aí falou Rebbe, se o sangue está tudo junto e a pessoa passou em cima, se impurificou. Mas se o sangue está parte no bambu, parte no utensílio, a pessoa passou em cima, não se impurificou. Então depende. Se o corpo está inteiro, é mais levado em conta, tem mais relevância, é mais importante. Tem uma lei mais grave do falecido, da impureza. E escorreu o sangue, o revit está espalhado, a pessoa passou em cima de todo o revit, ele se impurificou. Esse é o caso da Braita. Mas, se o corpo do falecido foi cortado e o sangue escorreu, e a pessoa passou em cima do sangue, mas está espalhado. Ou no caso de Rebbe, tem um utensílio com parte do Revit, o bambu com outra parte do Revit, a pessoa passou em cima de tudo isso, não se impurificou. Porque nesse caso a fonte da impureza é menos levada em conta, porque estava cortada. Continua. Shad Mate Ben Harash et Rabbi Shimon Ben Yochai Beromi. Rabbi Shimon Ben Yochai estava em Roma uma vez e foi até Yeshiva de Ramatia Ben Harash. E Ramatia perguntou para Rabbi Shimon Ben Yochai: Minha Ledam Shiratzim Sheutame. De onde se aprende essa lei da Mishnah? Que o sangue do réptil impuro também transmite a impureza, não só a carne. De onde aprende isso? Amale respondeu Rabbi Shimon Ben Yochai: Está marcado o Pasuk, Vezelachema Tame. Já sabemos que a carne impurifica. O pastor fala Vezelachema também outra vez com relação à impureza do réptil para dizer que também o sangue impurifica. Amruno Tamidav Hakim Lei Ben Yochai. Os alunos de Ramatia falaram para Ramatia: Rabbi Shimon Ben Yochai é um grande sábio. Olha só como ele respondeu bem. Amar Laem Tamud Aruch Bifil Shed Rabbi Lazar Berabi Yossi. Fala Ramatia Ben Harash: Rabbi Shimon Ben Yochai é um grande sábio. Mas quem disse isso a ele, do Pasuk, Vezelachem Atame, foi um outro sábio, Rabbi Elazar Berabi Yossi. Rabbi Shimon Ben Yochai não aprendeu isso sozinho, ele aprendeu de Rabbi Elazar Berabi Yossi. Agora vamos ver uma longa história e vamos ver quando isso aconteceu, que Rabbi Shimon Ben Yochai aprendeu de Rabbi Elazar Berabi Yossi isso. Shepam achat gazra shmad malchut aresha, shelo ishmeru et ha-shabat, veshelo yamuru et bneem, veshevaru et anidot. Uma certa ocasião, o governo romano decretou que os judeus não podem cumprir Shabbat, não podem fazer Brit Milá, e os maridos devem fazer relação com a mulher Nidá. Alach Rabbi Reuven ben Estrobali ve se percumi. Rabbi Reuven ben Estrobali, ele teve um plano. Ele vai se disfarçar de romano e vai tentar convencer as autoridades. Então ele foi cortar cabelo como um romano. Os romanos, naquela época, eles cortavam a parte da frente da cabeça e o cabelo da parte de trás eles não cortavam. Ele foi sentar com os políticos. Se uma pessoa tem um inimigo, o que ele quer? Que o inimigo fique rico ou pobre? Falaram para ele: pobre. Falou Abreuven: se é assim, vocês odeiam os judeus, deixem eles cumprirem Shabbat. Eles não vão trabalhar no Shabbat e vão lucrar menos. Vão ficar mais pobres. Amrutav e Tamar, debater o Batlua. Os políticos aceitaram. Ele falou bem. Cancelaram o decreto do Shabbat. Hazar ואמר להם, מי שיש לו אויב, יכחיש או יבריא. פלא לברובן פראוס פוליטיקוס. Pensava de disfarçar. Alguém tem um inimigo? A pessoa quer que o inimigo fique forte ou fraco? Amrulu e Akhish falaram para ele fraco. Amalem, Kenyamulu Bnei, Bleshmone Amim, Be Akhishu. Falou a Breuven, se é assim, deixa os judeus fazerem Brit Milá no bebê de 8 dias. O bebê vai ficar fraco. Amrulu Tabi Tamar, o Bitlua. Falaram os romanos, ele falou bem, cancelaram o decreto do Brit Milá. Hazad Amalem, ele falou mais. A pessoa tem um inimigo. Ele quer que o inimigo se aumente ou diminua? Falaram para ele, diminua. Então falou para ver que o marido não faça relação com a esposa Nidá. Vai fazer menos vezes a relação. E a mulher vai engravidar menos. E vai ter menos judeus. Amru Tavit. Os políticos aceitaram, cancelaram o decreto, Maru Bitlua. E Kiru Bolshev Yehudi, Rzino. Depois foi descoberto que quem era esse homem era Leo Breuven, um judeu. E o governo romano devolveu os três decretos. Amru Mielech Veibatel Akzero. Falaram os sábios, quem é que vai agora para os romanos cancelar esses decretos? Viramos a página. Yelech Rabi Shimon ben Yochai. Shum Melumat ben Nissim. Falaram que vá Rabi Shimon ben Yochai. Ele é acostumado com milagres. Hashem fez vários milagres com Rabi Shimon ben Yochai, principalmente na caverna, os 13 anos que ele estava lá. Então quem vai para os romanos? Vacharav Mielech. Quem é que vai acompanhar Rabi Shimon ben Yochai? Rabi Azar ben Yossi. Que vá Rabi Azar ben Yossi. Amar Lehem Rabi Yossi. Agora, Rabi Yossi, o pai de Rabi Elazar, falou: falou, Rabi Yossi, eu vou deixar meu filho ir para os romanos? Correr perigo de vida? Se o meu pai estivesse vivo, Abba Halafta, vocês iam conseguir convencer ele para que eu vá? Ele ia deixar? Ele não ia deixar. Então eu também não vou deixar meu filho ir. Malaim Rabi Shimon, Iloia Yochai Abba Kayam, Yechulin Atem Lomado Tem Binchal Arigam? Falou Rabi Shimon ben Yochai para Rabi Yossi. Se o meu pai estivesse vivo, Yochai, vocês não conseguiriam convencer ele que eu vá? E mesmo assim, estou disposto a ir, eu escolho ir. Mesmo que é perigo de vida, essa é a minha escolha. Então, falou Rabi Shimon, que Rabi Elazar ben Rabi Yossi também decida, independente do que o pai dele diz. Amale Rabi Yossi Anazina. Falou Rabi Yossi, é melhor que eu vá com Rabi Shimon. Por quê? Dirma Anishlei, Rabi Shimon, de Kamistafina. Fala, Rabi Yossi, eu tenho um receio. Rabi Elazar, Rabi Yossi, era aluno de Rabi Shimon Bar Yochai. Eu tenho um receio, falou Rabi Yossi, que meu filho vai desrespeitar Rabi Shimon Bar Yochai e vai ser castigado. Kabir Alei de Lulianche. Rabi Shimon Bar Yochai, ele recebeu sobre si que não vai deixar que Rabi Elazar se castigue. Mesmo assim, aconteceu um castigo parcial lá temporário, como a gente vai ver agora. Rabi Shimon ben Yochai e Rabi Elazar ben Rabi Yossi estavam no caminho. E surgiu uma questão. Da onde a gente aprende a lei da Mishnah, que o sangue do réptil impuro também impurifica. Da onde se aprende que o sangue do réptil impuro transmite a impureza? Akampiv Rabi Elazar ben Rabi Yossi, Vamar Bezelachem Atame. Agora, Rabi Elazar ben Rabi Yossi é aluno de Rabi Shimon Bar Yochai. Ele não pode ser Morei Alaha Bifnei Rabo. O aluno tem que ter reverência ao rabino. O aluno não pode tomar papel de rabino e ensinar para o rabino, como se o rabino fosse aluno. Tem que tomar muito cuidado com a pessoa fala algo para o rabino que o rabino não sabe. Rabi Elazar ben Rabi Yossi, ele não teve tanto cuidado. Ele falou baixinho para Rabi Shimon, o Pasuk, Vezelachem Atame. Então, ele deveria ter falado de forma indireta, sugerido talvez desse trecho, e aí Rabi Shimon ia chegar na resposta. Ele falou para Rabi Shimon, ensinando o Rabino. Amar Rabi Shimon, Meakimat Sfatecha Tanikash Tamizlacham Atá. Aliás, Rabin Beshalom Etzelavim. Disse Rabi Shimon, você fez errado. Você falou baixo como se você não estivesse me ensinando, mas você me ensinou. Então, falou Rabi Shimon que Rabi Elazar merece um castigo. Rabi Elazar se sentiu um pouco mal naquela hora e adoeceu um pouco, e Rabi Shimon rezou para Hashem que Rabi Elazar sare, porque Rabi Shimon tinha prometido também para Rabi Elazar que não ia castigar Rabi Elazar. Mas Shimon quis ensinar para Rabi Elazar que ele tem que ser mais cuidadoso, por isso ele teve esse castigo temporário. E a Tzadik Ratam Bet Malio, Rabi Shimon e Rabi Elazar chegaram em Roma e apareceu lá um espírito, Shed. O Shed era chamado de Bet Malio. Os Shedim são espíritos que muitas vezes não ajudam as pessoas. Então, Etzonechem Avoimachem perguntou Bet Malio para Rabi Shimon: vocês querem que eu acompanhe vocês, ajude vocês? בחר רבי שמעון ואמר, מה שיבך של בית אבא? נזדמן למלאך שלוש פעמים, ואני לא פעם אחת. רבי שמעון קומסו השורה. הגר, escravo de Avraham Avinu, mereceu três vezes que o anjo venha falar com ela. E fala רבי שמעון, eu sou descendente de Avraham Avinu, e eu mereço que Bent Malion apareça para me ajudar? O anjo não vem nenhuma vez? Então רבי שמעון, ele chorou. E a voz nesse colocou, mas isso é Rabi Shimon, que o milagre venha através de quem seja. Shed, Malach, o que seja. Kadimu al-Bebrat de Kesar. Então, Bet Malion, ele foi até o palácio do César, e ele entrou dentro da filha do César. Então, o espírito entrou dentro da filha do César, ela começou a delirar. Não sabia o que fazer. E ela estava falando que venha Rabi Shimon Bar Yochai e me ajude. Ou seja, o espírito fez com que ela falasse isso. Que mata Atam, Amru Bet Malion Tse, Bet Malion Tse. Quando Rabi Shimon e Rabi Elazar Ben Rabbiose chegaram no palácio, falaram que eles podem ajudar a filha do César. E chegaram lá e falaram Bet Malion Tsaia. E falaram outra vez Bet Malion Tsaia. Então, uma vez que o espírito escutou, ele saiu da filha do César. Então, Amru Leon, Shailu Korma de Itlechon Lemisha, Meirun Leginzelish Korkoldeba. Os romanos perceberam o que aconteceu. Rabi Shimon e Rabi Elazar salvaram a filha do César. Falaram: vocês podem pegar do tesouro o que vocês quiserem. Entrem no tesouro e peguem. Eles foram no tesouro do rei, encontraram o documento dos decretos contra os judeus, eles rasgaram. Então, vai o Damar Abelazam Rabiosi, Anireiti Aberomi, Vavo Alea, Kamatipedami. Por isso, Abelazam Rabiosi depois disse que ele próprio viu a Parochet, viu a cortina do Kodesh HaKodashim no tesouro romano. E a cortina do Kodesh HaKodashim ainda está manchada de sangue dos sacrifícios. Então, como a gente falou antes, Rav Matia ben Harash disse para os alunos que Rabi Shimon Bar Yochai aprendeu essa lei que o sangue do réptil impuro transmite a impureza, ele aprendeu de Rabi Elazar ben Rabbiose. Como a gente acabou de ver aqui. Matei de mais uma Mishnah. Hapigul v'anotar el mitztarfim mipnei she'en shnei shemot. Então, como a gente já sabe, tem sacrifícios que se invalidam por pigur. Por exemplo, o Kohen sacrifica o sangue do sacrifício com a intenção de queimar o sebo depois do prazo. O pensamento de pigur, chutz lezman. O sacrifício se invalida. Quem come um kazait tem o castigo de karet. Outra situação é notar. Se passa o prazo do consumo do sacrifício, ele se invalida. Quem come o kazait do notar tem o castigo de karet. Tem outra lei. Os sábios decretaram que a pessoa que encosta em pigur ou em notar, está com as mãos impuras. Então, se ele encosta, as mãos se impurificaram. Se ele encosta em um outro sacrifício, o sacrifício se invalida, se impurificou pela lei rabínica. Fala a Mishnah que pigur não se soma a notar, porque são duas proibições separadas. Uma coisa é pigur, outra coisa é notar, e a Gemara vai explicar com relação ao que foi dito. Hasheret ve'nevelah ve'echen nevelah ubasaramet. Carne do réptil com carne de nevelah não se soma para transmitir a impureza. Ou a carne de nevelá, do animal que morreu não através do abate, não se soma à carne do falecido para transmitir a impureza. Afilo bekash shebeshne, ou seja, se tem, digamos, meio kazait de nevelá, meio kazait de carne do falecido juntos, não transmite a impureza. Não se soma, não tem um kazait inteiro de nada, como a gente falou na Mishnah passada. Uma impureza, se você soma a outra, você tem a mesma lei do volume e a mesma lei da duração da impureza. Já no caso de carne do falecido e carne de nevelá, tem durações diferentes. No caso de carne de nevelá e carne do réptil, tem volumes diferentes. Um réptil é bekeadashá, ou a nevelá é bekazait. Então não se soma. Fala na maravilha da Amara Shmer, disse Rabi Daniel Mijishmai. Lo shanu ela letumata yadayim de midera banani. Explica, sabe, o princípio da Mishnah. Mishnah disse que pigur não se soma a notar. Então, sobre o que se trata? Fala que o nome de Shmuel. Se trata da impureza. Como a gente falou, os sábios decretaram que um volume de pigur impurifica a pessoa que encosta, impurifica a mão dele. Um volume de notar também. O volume é o cabeça. Mas os sábios só decretaram nesse caso mais grave, que tem um cabeça de pigur ou um cabeça de notar. Num caso mais leve, que tem meio cabeça de pigur, meio cabeça de notar, juntos tem um cabeça, mas não se somam. Os sábios não decretaram que o cabeça composto por pigur e notar transmite a impureza. Só decretaram no caso mais grave, que tem um cabeça inteiro de um ou do outro. Avarei nenahilá mitzarafim. Mas fala em nome de Shumer uma novidade. Se a pessoa comeu meio kazai de pigur junto com meio kazai de notar, se soma ao kazai e a pessoa tem o castigo de careta. Por quê? Até na beleza, não é como falar breve, disse na beleza. Lo yachel ki kodeshum. Kol sheba kodesh pasur ba katuv liten lo taaseh al achilato. Fala beleza. Tem um pasuk sobrando. Já sabemos que é proibido comer pigur, é proibido comer notar, porque tem um pasuk que lo yachel ki kodeshu, se trata de um sacrifício inválido. Fala beleza, a Torá veio dizer, qualquer sacrifício que se invalidou é proibido ao consumo. Então, pigur e notar estão dentro da mesma proibição de lo yachel ki kodeshu, mesmo que pigur é uma coisa, notar é outra, estão dentro do mesmo conjunto de proibições desse pasuk lo yachel ki kodeshu, é uma proibição genérica de sacrifícios proibidos. Então, se a pessoa comeu meio kazai de pigur junto com meio kazai de notar, se soma, porque se relacionam por causa desse pasuk. É um pasuk que proíbe os dois da mesma forma, estão dentro da mesma proibição. O que disse a Mishnah, que pigur não se soma com notar, falou Shmuel, é com relação à impureza das mãos, que é uma lei rabínica. Mas tem que falar a Mishnah, a ocher shenitma be'ava tuma, ve shenitma be'vlada tuma, mitzerfim zeim ze, letame bakar shebeshne. Um alimento tem como se impurificar, a gente sabe, e sabemos também que tem vários níveis de impureza. Corpo do falecido é a impureza mais grave, a via avotatuma, o pai dos pais da impureza. Tem avatuma, como a nevelá, como a mulher nidá, outros casos também. Avatuma, o pai da impureza. Quem se impurifica com avatuma se torna primeiro grau de impureza, um nível abaixo. Quem se impurifica com o primeiro grau se torna segundo grau, e depois terceiro grau, e até o quinto grau. Fala Mishnah, digamos tem um pedaço de pão que encostou no avatuma. Então esse pedaço de pão agora é primeiro grau de impureza, rishon letuma. Tem um outro pedaço de pão que encostou no primeiro grau de impureza. Então esse pedaço é segundo grau de impureza. Esses dois pedaços, um é primeiro grau, um é segundo grau, estão juntos. Fala Mishnah, se soma e transmite a impureza. Então, para um alimento impuro transmitir a impureza, tem que ter o volume do cabeça. Digamos, tem meio cabeça de pão, que é primeiro grau de impureza, meio cabeça de pão, que é segundo grau de impureza, estão juntos, se somam ao cabeça inteiro e transmitem a impureza. Mas transmitem a impureza como se fosse um cabeça inteiro de segundo grau. não tem um cabeça inteiro de primeiro grau, tem só meio cabeça de primeiro grau, que está completado o cabeça junto com o segundo grau. Então, levamos em conta a impureza mais leve entre as duas, o segundo grau. Tem um cabeça que no mínimo tem impureza de segundo grau, porque parte tem impureza de segundo grau, outra parte tem impureza mais grave ainda, de primeiro grau. Uma vez que todo o cabeça tem no mínimo a impureza de segundo grau, todo ele, transmite a impureza como segundo grau, quem se impurifica recebe a impureza de terceiro grau, de Shlishi Latuma. Kolochalim mitstarfim zeimze. Fala Mishnah, alimentos se somam para os volumes. Alimentos estão numa família só, de todos os alimentos, eles se somam. Agora vamos ver várias leis. Quando a pessoa come meio pras, que conforme uma das opiniões é 4 betzim, 4 cabeça de um alimento impuro, ele se impurifica. Então, se ele comeu 4 betzim de um alimento impuro, ele não pode comer sacrifício, ele não pode comer trumá. Vários alimentos impuros se somam para essa quantia de hatzipras, esses 4 betzim. Quando a pessoa vai fazer eruv para fora da cidade, ele quer sair fora da cidade no Shabbat, então ele coloca duas refeições de comida fora da cidade. Ele pode andar 1 quilômetro a mais. Então ele pode colocar essa quantia de duas refeições de vários alimentos diferentes, se somam para o volume das duas refeições. Se tem um cabeça de alimentos impuros, então um cabeça composto por vários alimentos impuros, se somam e transmitem a impureza, como a gente viu na Mishnah. Anteriormente, como se tem, por exemplo, meio cabeça de pão impuro com meio cabeça de maçã impura, se soma e transmite a impureza. Com a sua proibição de carregar no Shabbat na rua, se a pessoa carrega uma grogueret, o volume de um figo seco, ele pecou. Se ele carregou meia grogueret de pão, meia grogueret de maçã, por exemplo, se soma a uma grogueret inteira esse volume, ele pecou. No Yom Kippur, se a pessoa come uma kotevet, o volume de uma tâmara, que é suficiente para saciar ele, então ele pecou o pecado de comer no Yom Kippur e tem o castigo de careta. Se ele comeu o volume de uma tâmara, de vários alimentos, eles se somam ao volume da kotevet e ele pecou. Kolamashkim mitzarfim zuim zuim, lipsoletak via berevit. Se a pessoa bebe um revit, 86 ml de um líquido impuro, ele também se impurifica, não pode comer sacrifício, não pode comer trumá. Se a pessoa bebe um revit de vários líquidos impuros, então um revit composto se soma. Se a pessoa bebe no Yom Kippur melolugma, uma boca cheia, ele pecou o pecado de beber no Yom Kippur, isso sacia ele. Mesmo se essa quantia de melô lugumá, essa boca cheia, é composta por vários líquidos, se somam para o melô lugumá, esse volume. Fala que Maria Tânia disse a Breta. Rabi Shimon, o medo fala Rabi Shimon. Mata! Pergunta Rabi Shimon, qual é o motivo da lei de antes da Mishnah? Como a gente falou, tem meio cabeça de pão, que é primeiro grau de impureza, meio cabeça de pão, que é segundo grau de impureza. Eles se somam para o cabeça inteiro. Pergunta Rabi Shimon, por quê? Um é primeiro grau, um é segundo grau. Por que se soma? Então, fala Rabi Shimon, Shevshava Shemish Yaserishon. Aparentemente, o que Rabi Shimon veio dizer, é possível que o segundo grau de impureza impurifique como se fosse primeiro grau. Então, o Mikavit Shenirishon, Aloefsha, pergunta, como é possível isso? Que o segundo grau é impurificar como se fosse o primeiro grau. O segundo grau impurifica como o segundo grau. Então o que disse Rabi Shimon? Amarava Hikam. Farava, explicando. Migaram Lashini Lavrishon. Farava. O segundo grau se relaciona ao primeiro grau. Porque o segundo grau provém do primeiro grau. O primeiro grau impurificou algo para ser segundo grau. Então, uma vez que o segundo grau provém do primeiro, se relaciona com o primeiro. Então, um alimento que é primeiro grau se soma ao alimento que é segundo grau de impureza para o cabeçalho inteiro. Rabash veio falar a mesma coisa do que Rava, em outras palavras. É a mesma ideia. O segundo grau provém do primeiro grau, se relaciona ao primeiro grau de impureza, então se soma também ao primeiro grau para transmitir a impureza. Como a gente falou na Mishnah, se tem um cabeça de primeiro e segundo grau de impureza, quem se impurifica vira terceiro grau. É como se esse cabeça fosse todo ele de segundo grau de impureza. Isso fala Gemara, paramos aqui por hoje, não perca amanhã. Vamos concluir o capítulo, Bezat Hashem começar o Perek HaNemina Ekdesh. Voltando às leis de Meilá, quando a Meilá existe, vamos ver o conceito de Pgam, com muito mais. Amém, amém.